Salve, dudes! Aqui é o Rafael e, cara, chifre não existe, é só um troço que colocam na sua cabeça.
Literalmente.
Exatamente.
Ah, que maldade.
Salve, dudes, eu sou o Andrei e eu já fui corno.
Cara, quem nunca? E quem não foi, um dia vai ser, não tem jeito.
Você é o corno manso, você admite.
Levanta a mão aqui.
O conformado, né, pô?
Esse é o corno conformado.
Pois é. Salve, dudes. Eu sou o Matheus Dude e existem duas certezas na vida: que você morre e que você ou foi corneado ou vai ser.
Porra.
É. Respondendo a pergunta do Andrei, eu não fui. Portanto, eu sou um forte candidato. Vocês, olha, por favor, não me zoem enquanto isso acontecer.
Ah, zoem isso.
Cara, eu vou fazer um podcast sobre isso.
Você vai entrar e a gente vai estar lá, cara. A gente sabe
braços
como é que
abertos.
Dá um abraço aqui, a gente sabe como é que é.
Fala, dudes, aqui é o Juan e eu sei que eu nunca fui corno porque eu nunca peguei ninguém.
Você depende. Ai, meu Deus!
Nossa,
ai, meu Deus. Vou ali, daqui a pouco, tá escorrendo de hipocrisia daí.
É verdade, cara. Procede.
Procede, né?
É
papo.
Cara.
É papo, né? Ai, meu Deus!
Papo. Lá vem o papo.
Ai, meu Deus. E-mails.
Vamos pros e-mails.
Ah, e-mail.
Olha a mensagem, hein?
Muito bem, meu querido Andrei, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site, hoje com a participação do Juan.
É isso aí, meu amigo Rafael Marques, estamos aqui, nós três reunidos para registrar aí a participação dos dudes, certo, Ru?
São tantos e-mails que tiveram que me chamar aqui pra poder compor o elenco, né, garotão?
É, o bicho tá pegando, rapaz.
É, muito e-mail, cara.
Mas antes dos e-mails, a gente tem aqueles recadinhos de sempre, aqueles recadinhos que a gente adora passar pra vocês, galera. E o primeiro deles é o iTunes, aquela importância de sempre, das 5 estrelinhas. Vai lá, a página tá aqui embaixo, clica lá, 5 estrelinhas é importante pra caramba pra gente, porque a gente recebe de e-mail da galera dizendo que conheceu a gente ali nos novos recomendados do iTunes. Então vamos continuar como o André gosta de falar, espalhando a nossa palavra aí do Dudecast pra todo mundo.
Bem isso aí, meu amigo Rafa. Além do iTunes, nós temos também outros agregadores que hospedam, né, os dudes, que nós estamos lá pra chegar pra galera também. Como o TeiaCast. O TeiaCast também tem aí os episódios que os dudes postam, né, eles vão pro iTunes e também sobem lá no TeiaCast e também tem a possibilidade de avaliação. Você também pode dar as nossas estrelinhas lá no TeiaCast. Preencha todas as estrelas, que é sempre bom receber um afago. Então, se você nos ouve aí pelo TeiaCast, né, só avaliar, só dar as estrelas pros dudes, que a gente fica bem satisfeito em ter a sua avaliação por aqui.
E além do iTunes e do TeiaCast, agora nós temos também o Podflix. No Podflix você pode tanto ouvir pelo site, como você pode baixar para sua plataforma móvel, né, seja iPhone ou Android, e você pode fazer a sua playlist ali com os podcasts que você prefere, só não dá para classificar, mas você pode ouvir numa boa, e é muito legal.
É bem bacana aí. É diferente do roupa, né?
Eu não tô muito acostumado, mas foi legal, você saiu tranquilo.
Você se deu bem,
não, mano. Não sou tão nato. Muito obrigado, eu tô aprendendo.
Imagina. Volte mais vezes aqui pra essa área.
É, rapaz, fique mais vezes nessa área.
Voltarei.
E se você não quiser ouvir os e-mails, eu não sei por que você não gosta, mas enfim, tem gente que não gosta. Se você não quiser ouvir os e-mails, você pode pular para o minuto...
21 minutos e 6 chifres.
Começando essa leitura de e-mails, meu amigo Rafa e Ru, eu começo com o Leonardo Bocnia, e ele inclusive mandou, entre parênteses, a pronúncia do nome dele. Muito
rapaz,
obrigado.
Você percebeu que recentemente a galera tem mandado pra gente nome de cidade, sobrenome, tudo entre parênteses, assim, ó, gente, por favor, pronuncia dessa maneira,
soletra, rapaz.
Mas não fala errado.
Não fale isso errado, pelo amor de Deus.
Muito mas parecido. Eu acho que a gente bateu tanto nessa tecla da galera mandar as coisas explicadas que eu acho que a galera levou isso a sério até demais, entendeu?
Tá certo.
Tá certo. Então, o Leonardo Bocnia, ele tem 15 anos, estudante, ele mora em Campo Largo, no Paraná. Uou!
Tá aí, rapaz. Será que é perto de Curitiba?
Ah, posso pesquisar, podemos pesquisar.
Ô, Léo, avisa pra gente aí, porque Curitiba é o flow, né? É o canal.
É o canal, inclusive, estarei indo aí
é
esse ano.
É o flow, nossa! Caraca! Olha, o Rafael hoje cedo, ontem, não me lembro, ele me deu um esporro, entre aspas, porque eu falei alguma coisa e no final eu falei assim, papo. Tipo, é cara. Sério, cara.
agora ele vem e me fala Flow. Tu tá de sacanagem, mano.
Mas o Flow é...
Tu tá de sacanagem, né?
Flow é no Flow. Por onde a gente passa, show.
Olha, tá errado, isso, cara. Olha isso, gente. Não. Alguém corta isso da gravação, por favor. Corta isso, cara. Não dá. Não, gente. Porra.
Ele começa os e-mails assim. Fala, dudes. Fala, meu querido Leonardo. Um dos meus hábitos aí, irritantes, cara, ou o mais bizarro deles, é roer as coisas que estão na minha mão quando eu fico nervoso. É, rapaz. Isso mesmo, roer qualquer coisa. Embalagens de salgadinho, garrafas d'água, canetas, fones de ouvido, camiseta.
Caraca! Cara, roer fone de ouvido, cara?
Garrafa d'água, Rafa. O que que roe aí? Garrafa d'água.
Meu Deus do céu.
Eu diria que é diferente.
Ele continua aqui, ó. O caso que eu fiquei conhecido no colégio foi quando a professora estava prestes a entregar as notas finais do ano e se eu não tivesse tirado uma nota consideravelmente boa, eu iria tirar uma nota vermelha. É.
Faz sentido, né, cara?
É. Se você parar pra ver friamente o fato, faz muito sentido.
É, se eu não tirar essa nota boa, eu tirar a nota ruim. Beleza.
É isso.
Tá legal.
Ele continua. Pra alguns, isso pode ser até aceitável, tirar uma nota abaixo da média. Mas isso leva a outro hábito irritante meu. Sou um nerd que surta se tirar um 9.9. Olha, é perfeccionista.
Ah, Leonardo.
É que você ainda não chegou, Leonardo, na faculdade, Leonardo. Você ainda não chegou na faculdade.
E você tá entrando no ensino médio, garotão. Você não sabe como é que é isso ainda.
Enquanto a professora fazia a chamada com as respectivas notas dos alunos, eu roía uma caneta Bic vermelha. Conforme os números passavam, mais eu roía. Até que eu cheguei ao ponto de quebrar a caneta com os dentes e roer o tubinho de tinta. Nossa. Ao chegar no meu número de chamada e eu ver que tirei uma nota acima da média, parti pra aquela comemoração com os colegas de classe. É tetra! É tetra!
Não, mas peraí, agora eu fiquei na dúvida. Se ele é o nerd que surta se tirar 9.9 e ele ficou feliz porque tirou a nota acima da média, será que ele tirou 10?
É.
Léo, fala pra gente, porque agora eu fiquei curioso com a sua linha de pensamento aqui.
Ó, lembrando que se ele não tirar uma nota boa, ele vai tirar uma nota ruim.
É verdade.
Continuando aqui, ó. Sorrindo e gritando feito um maluco no meio da sala, percebo que estava com um gosto estranho na boca. Levei a mão aos lábios e vi que minha saliva estava vermelha, minhas mãos também e minha camiseta, que era branca, toda manchada. Caraca, meu.
Jesus, cara.
Corri para o banheiro para lavar meus dentes e voltei para a sala. Meus amigos tiraram sarro, mas não liguei porque eu estava de férias e eles estavam na semana de recuperação. Oi, chupa.
Que essa porra? Os seus não são nada, cara. Que isso, Andrei? E suas facetas, né? Que isso, cara?
Terminando, ele diz: o que eu fiquei sabendo semanas depois, que eu tinha uma fama entre os que ficaram na semana de recuperação do colégio, e as fofocas se resumiam em: o Leonardo, aquele que comeu a caneta e vomitou sangue.
Mas caraca, Léo, que coisa louca, cara, sério, na boa.
Perigoso esse hábito dele, né, de roer as coisas. Porra, complicado. Imagina, ele tá de mão dada com a namorada dele e fica nervoso.
Fica nervoso na hora H, o cara vai lá e rói o pé dela, né, cara?
A Caroline Câmara Ferreira. E como eu tava dizendo aqui, antes da gente começar a gravar, ela mandou todas as informações possíveis dela.
Não, mas foi uma carteirada, rapaz. Não,
começa, vai, porra, irmã.
Rapaz, vamos lá. Graduanda em pedagogia.
Pá!
Na UFRJ.
Pá!
Caraca, professora, espaço e envolvimento. Professora de filosofia, CAP, UFRJ.
Pá!
Pesquisadora científica, UFRJ.
Pá, pá, rapaz, pá,
olha,
pá,
olha, pá, 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 pá. Olha, Caroline, me ajuda aí. Porque olha, você tá de parabéns, cara. Olha, rapaz.
Eu acho que o e-mail dela podia parar por aí, né, cara?
Não podia. Ela já disse o que tinha que dizer. Não precisa dizer mais nada. Mas ela insistiu em mandar um recado pra gente, além disso tudo.
Vamos ouvir.
Ela diz aqui: primeiramente, parabéns, dudes. Cada podcast eu rio mais e me identifico também. Parece que estou aí com vocês. Olha só.
O Juan tá lendo igual um Marcelinho, cara. Que legal.
Ah,
Ai, meu Deus.
E seguindo aqui a linha dos dudes, ela diz aqui: vim reclamar do Juan. Olha só. Uhul. Pode. Olha só, ninguém faz isso.
É o nosso futuro esporte olímpico, né, André?
É, é exatamente. O conheci esses dias e fiquei muito chateada porque ele se fez de difícil pra me dar um autógrafo. Já que eu sou fã, né? Olha só, gente. Mano, olha só.
Gente, semi-famoso e tu já tá se fazendo de difícil?
Caraca.
Pode, cara. Ai,
já sumiu, gente, aquela menina que era afim dele, né? Já sumiu aquela menina que ele nunca atendeu. Aí agora vem a Caroline e ele também não atende. Porra, Juan!
Pois é. Carol. Dias eu mostrei a Alice pro Juan na rua.
Caraca, é verdade. É verdade, cara. A Alice passou pra gente na rua.
Pois é. Ô, Alice, cadê você, Alice? Que a gente tá com saudade dos seus e-mails aqui, Alice.
Depois que eu disse pra Alice que eu tava pro crime, ela se assustou?
É verdade.
Ela se afastou de mim. Olha só, cara. Tá vendo? Enfim. Caroline, me perdoa. Na próxima vez, eu juro que eu vou te dar um autógrafo. Eu juro. Enfim, ela completa aqui. Acho que a fama já está subindo a cabeça dele. Não é. Não é bem assim. Na verdade é zoeira, mas ainda espero meu autógrafo. Pode esperar que você vai ganhar, e não só meu, assim como de todos os dudes. Prometi por eles. Tô nem aí.
Que isso?
Nossa. A única sugestão é que vocês continuem e que não parem nunca, e com os assuntos bem próximos do que vivemos, ou seja, o que vocês já fazem. Beijos. Oh. Muito obrigado, Caroline. Muito obrigado pelo carinho. E pode ter certeza que esse autógrafo virá e no final do cast vai ter surpresinha pra você.
Ih, rapaz!
Que isso?
Então, não, você, Dude, ouça todo o podcast pra ouvir essa surpresa.
É muito legal receber esses e-mails, assim, que dão uma força pra gente, né, cara? Como a gente sempre fala, é muito maneiro a gente estar aqui, ler a mensagem da galera. E, assim, a gente tá aqui pra ouvir crítica, ouvir tudo mesmo, mas é muito maneiro quando o pessoal vem e fala, pô, continua, o que vocês fazem tá muito maneiro, o trabalho de vocês é legal, o reconhecimento é muito maneiro em qualquer área da vida. Henrique H, aqui pode ser Henrique, né?
É.
Vou chamá-lo de Henrique daqui pra frente.
Pode ser, tipo, Henriques, igual o Philip Phillips.
É verdade, por que não?
Só que o Henrique, meus amigos, é uma criatura chamada Henrique.
Pois é,
é um ser.
O Henrique não deixou cidade, não deixou trabalho, deixou nada, deixou só o nome aqui. De repente esse H é até repetido, né? Vamos lá, vamos ver o que o Henrique tá falando. E aí, dudes, sobre hábitos irritantes, posso dizer que tem alguns. Puxando de cabeça, posso citar o seguinte: ser prolixo e às vezes mudar de assunto enquanto estou falando. Que é um hábito, tá aí, é irritante, né? Então tá certo.
É, Henrique, eu já posso dizer que o seu hábito irritante é não explicar direito a sua frase. Mas mande novamente que a gente leu seu e-mail. Explicando aí, por favor.
Vamos lá. Fazer piada independente dela ser boa ou ruim. Ou de mau gosto. Ah, rapaz, esse daí...
Cara...
É todos nós aqui.
Me identifiquei.
Nós aqui sempre dizemos que existe um lugarzinho no inferno reservado para pessoas como nós. Henriques, a gente se vê lá, garotão. Tamo junto.
E com relação a piadas de mau gosto, sou PHD. Batucar na mesa, cadeira, teclado, mochila, caixa, perna, volante. A vida é uma enorme percussão. Aí, até aí.
É o meu irmão! É o irmão de batuque!
É o irmão perdido, o Henrique. Ser rude de brincadeira e as pessoas acharem que estou falando sério.
Aí, Juan! Tá.
É, aí, Juan.
Ah, caramba, mas, gente, eu sou rude de verdade. A diferença é essa. Se as pessoas me levarem na brincadeira, ótimo. Mas é bom que depois elas entendam que eu tô falando a verdade. Eu tô sendo rude de verdade.
Procrastinar. Estou escrevendo isso do trabalho. Tá certo, cara. Henrique. De repente esse teu nome não é nem teu nome de verdade, né, cara? Por isso que tu não mandou trabalho. Henrique é esperto pra cacete, rapaz.
Moleque não é bobo, não. A gente que é bobo, cara.
Pô, ouvir podcast e consumir conteúdo sem dar feedbacks frequentes. Não, Henrique.
Não. Pô, não.
Eu tô gostando de ter mesmo, ó. Vamos mudar. Vão dar um feedback, pô, é maneiro.
Agora você pegou pesado, Henrique.
Organizar coisas em listas e abrir parênteses para fazer um adendo. Opa! Aí, pô. Olha, Brasil, olha isso.
Olha aí, Brasil.
Que isso, cara. Muito bom.
Aproveito para citar alguns hábitos bem irritantes que me deixam fora de mim. Como gente no trabalho que responde e-mail te gritando na sala.
Ô, Rafael, te respondi, tá?
A pessoa tem tudo pra responder o e-mail de boca, né? Não, mas ela faz questão de falar que respondeu pra pessoa entrar lá e ler. É horrível isso.
Gente que mastiga chiclete igual cavalo. Então, um vídeo muito bom. Se você não sabe mastigar chiclete, a gente vai botar um link no post aí do menino ensinando a mastigar chiclete.
Nossa, isso é muito bom!
É um vídeo fantástico. Aí ele cita um hábito que o Juan tem aqui, gente que não responde no WhatsApp.
Sem negar,
gente, mano. Que eu queria grupo pra qualquer coisa no WhatsApp.
Ah, não, isso é muito... Caraca, isso dá uma raiva mesmo, cara, meu Deus do céu. Todo mundo sabe que eu já sou que odeia grupo. Quem dirá que grupo é pra qualquer merda? Tipo, payday, grupo. Aí fala pra todo mundo, ah, vai pra merda.
Um abraço, Daniel.
Ainda continuando...
Que ótimo.
Ainda continuando no WhatsApp aqui, ele fala: gente que tem o dedo nervoso no enviar e escreve tudo quebrado. Tá, porra, caraca, cara, quem faz muito isso é a Letícia. Gente que te adiciona no Facebook e até conversa com você por lá, mas quando te vê na rua, finge que nem te conhece. Tem a página no Facebook, alguma coisa assim, né? Me adicionando no Face, mas me vê na rua e me ignora, então bagulho assim.
Ah, isso me lembra a comunidade de Orkut e tal, mas.
É verdade.
Também. É verdade. Gente que me interrompe quando eu estou falando e de vez em quando, gente em geral. Aí é o Juan.
Olha só, gente, cara. Gente, não, cara.
Incomoda o Juan, tá certo.
Cara, eu me identifiquei muito, cara. Henrique, olha só, mano. A gente deve ser, sei lá, manda aí a sua idade e tudo mais. Se bobear, a gente é gêmeo e não sabe. Porque, cara, na boa, mano. Eu sempre falo, tem uma frase muito característica aqui entre nossos amigos que eu falo, eu odeio pessoas. É isso, cara. Eu odeio gente. Sério, eu passo na rua, vejo gente, eu tenho nojo.
Gente em geral, né? Tá certo aí, de repente.
Pessoas. Cara, muito bom, muito bom. Gostei do Henrique.
E por último ele manda. Ah, eu também tenho mania de escrever e-mails longos. Mas Henrique, foi um ótimo e-mail, cara.
Bom e-mail.
Pode mandar, cara. Mande mais. Mas na próxima explica melhor aí, de onde você vem, sua idade, o seu sobrenome, ou se seu nome realmente é Henrique.
Encerrando, meu amigo Rafa e Juan, essa leitura de e-mails, nós temos um e-mail do André, que tem 25 anos, ele é designer e também é de Taubaté, São Paulo. Olha só,
rapaz.
Chegando no interior também do podcast. Não sei se Taubaté é interior, mas eu chamei de interior. Mas vamos lá.
A geografia não tá muito boa aqui entre os dois, né, cara?
Porra, nem nada. Ele diz o seguinte: gostei muito do podcast de vocês. Ouvi a recomendação da galera do Playcast, do site do omisterplay.com. E como sou um curioso, vim conhecer vocês e digo mais: vim pra ficar!
Olha, rapaz! Que isso!
Mais um dude pra família!
Mais um agradecimento pra galera do Playcast aí que indicou a gente lá, né? Pô, brigadão.
Verdade, Mr. Play!
Valeu, galera.
Obrigado! Ele diz o seguinte: sou designer, como disse no início, e tenho vários hábitos que realizo durante o meu trabalho, como, por exemplo, dar uns gritos quando me despreguiço.
Deve ser interior isso daí, cara.
Eu não consigo visualizar a cena.
Despreguiço?
Não, vocês estão rindo do despreguiço? Eu estou rindo do dado gritinho. Eu não tô vendo isso.
Ah, mas eu faço isso também, cara. Eu faço também, cara.
É muito bom, gritar quando espreguiça.
Despreguiçar deve ser a mesma coisa que descair, né, cara? Deu uma descaída, né?
Um descaimento na parede?
Descair é nada mais do que subir, né?
Exatamente, pois é.
Ele continua: ou depois de 4 horas sentado na cadeira, levanto pra fazer uns polichinelos. 1, 2, 3, todo mundo! Vamos lá! Porra, imagina, no meio da agência, levanta o cara. 1, 2, 3.
Porra, porra! Muito bom, André. Caraca,
muito bom, cara, muito bom.
Sim, eu sei que isso é coisa de maluco, mas isso ajuda a dar uma despertada durante meu expediente.
Porra! André, você já experimentou tomar café, cara?
É uma boa.
Eu acho que substitui bastante esse polichinelo aí.
Ah, cara, deixa os polichinelos do André.
Se você gosta, não tem problema. Inclusive, gostei da ideia.
Olha só, imagina o Juan lá no meio da fábrica, trabalhando, vindo polichinelo. 1, 2, 3.
Que fábrica? Que malha fábrica? Trabalha em fábrica?
Porra, onde? Chão de fábrica, Juan. É modo de dizer. Espião falando, tem que entregar esse engradado lá na porra da posse. Vem na... Vem no polichinelo.
Quando tinha pra cima, tá ligado? Vai!
Vem no polichinelo!
Mas vem assim mesmo no polichinelo!
Ai, cara, eu tô imaginando até aquelas fotos de Instagram, né? Tem nada pra fazer, vamos de polichinelo!
É tipo a foto do... Não tem nada pra fazer, eu vou pro armário? É tipo isso?
É isso aí mesmo, cara. Ai, cara. Eu tô suando, já tô chorando.
Ai, o André continua. Eu quero aqui deixar todo o meu ódio para as pessoas que têm a mania de falar com a boca cheia. Por favor, raça do inferno, desapareça!
Ai, o Andrei que te contou aquela experiência, né, cara, do
Petigoto. Também, ai, essa raça deveria ir pro inferno.
Se alojou na boca, no lábio inferior dele, né, cara?
Ele termina da seguinte forma: faltou citar o pessoal que tem o hábito de arrastar o chinelo ou o tênis fazendo aquele barulho meio escroto.
É verdade, isso é um hábito meio gueixa.
Velho, né? Enfim, esse foi o meu e-mail, espero que seja lido. E parabéns pelo podcast de vocês, feito com muito esmero e dedicação. Valeu, Du!
Olha, rapaz! Eu admito não conhecer essa palavra, cara. O que significa?
Esmero?
É dedicação, pô.
Esforço.
Esforço, com vontade.
Olha só, caramba. Eu não sei se eu sou muito burro. Eu posso ser muito burro, mas eu não conheço essa palavra, não. Olha só.
Dudecast também é cultura.
Também é. Valeu, André. Obrigado, mano.
Mas agora, Rafael e Juan, vocês, meus amigos, que são vividos nesse mundão de meu Deus do céu. isso acontece. Vamos, então, falar de uma coisa que acontece na vida das pessoas, não é mesmo?
Rapaz. Rapaz, que isso.
E se não aconteceu, vai acontecer.
Eu acho que para a gente entender por que uma pessoa trai a outra, a gente tem que fazer um estudo de caso aí para um lado muito mais psicológico, né, cara? Porque eu não acho que traição é um simples ato frio que uma pessoa tem com a outra, sabe? Eu acho que tem muito mais coisa envolvida por trás aí, de repente uma necessidade de atenção, uma falta de companheirismo, né?
Não, eu já sou da opinião de que traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance.
Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Frases do Hulk. Hashtag.
Porque eu pego a parte séria que o Rafael introduziu e transformo em piada. Porque isso aqui é o podcast.
Cara, isso aí. Tá apoiado.
Por favor, prossigam.
Atento, vocês pedem pra gente. Fala de coisa séria. Não tem como.
É por isso que desde o início todo mundo fala: falem mal do Juan. Tá aí, cara. Tá aí.
Você disse que é alguma falta, né? Falta alguma coisa pra trair. Eu acredito que seja um conjunto, né? Assim, um casal divide as coisas, né? Você tá junto com uma pessoa dentro de um relacionamento e você acaba que duplica, né? Tudo que você vai ver. É assim, alguns relacionamentos que eu acompanho, né? De amigos meus, é aquela parada. Ah, liga pra namorada. Olha, tô indo almoçar. Olha, estou indo, porra, no trabalho. Olha, estou fazendo não sei o quê. Então você começa a dividir as coisas. Quando uma parte começa a faltar com a outra, vão se abrindo lacunas. E aí essas lacunas vão começando a fazer falta. E quando essa lacuna é uma lacuna mais importante, uma lacuna maior, a pessoa vai procurar em outra pessoa o complemento dessa lacuna. Então, assim, é um conjunto de faltas, eu acredito que a traição seja isso, e que a pessoa encontra em outra. Só que, assim, a filha da putagem estar em encontrar as outras lacunas, tendo uma outra pessoa junto já com você.
É exatamente, cara, foi o que o Juan falou. Apesar da brincadeira, dá pra tirar um pingo de seriedade ali, que é o romance é romance, traição é traição, cara. Acho que, claro, se você tá com um problema com a pessoa, acho que você não vai pular fora do barco assim, né, cara? Pular fora do barco, beleza. Acho que ninguém é obrigado a gostar de ninguém e tal, mas acho que você não vai pular em outro barco, né, cara?
Você termina, tá tranquilo, cara, mas se você continua com a pessoa e continua, por exemplo, mantém outro na reserva, seria? Aí é, sei lá, crueldade, né?
É crueldade, cara. A palavra é essa mesmo.
É brincar com os sentimentos da pessoa.
Esse corno sou eu.
Acho que a traição é bem isso mesmo, cara. É falta de alguma coisa ali, ou então, de repente, é uma necessidade que a pessoa tem de... Hoje em dia, nesse mundo que a gente tá, que tudo é muito rápido, cara, a gente tem crianças de 12, 13 anos que querem uma namorada.
É, rapaz.
Às vezes elas não querem estar num relacionamento, quer uma namorada.
Quer ter o status de ter uma namorada.
Exatamente, cara. E além do mais, o mundo é muito machista, a sociedade é muito machista. Ainda tem gente que vê o homem que tem várias namoradas como o pegador, o garanhão. Mas aí a mulher, de repente, é vista como piranha, como fácil. isso, entendeu? Acho que a sociedade ainda tem um pouco dessa visão muito machista aí sobre o assunto.
Eu tenho opiniões, as minhas opiniões são sempre diferentes, né? Vocês já devem ter percebido. Mas igual o Andrei falou no início, é que um casal, toda hora um tem que ficar falando pro outro onde tá, o que vai fazer. Eu não concordo com isso, eu acho isso muito errado. Eu acho que isso é grude. Eu não gosto de grude, não gosto desse tipo de coisa. E eu não acho que você deixar de avisar alguma coisa, você abre espaço pra que a pessoa procure outra. Aquela parada que tem uma frase muito característica que diz que é muito se ausenta, uma hora para de fazer falta. Isso, eu acho que é muito relativo, cara, porque uma coisa é você passar, sei lá, um dia, por exemplo, você trabalha e estuda. Você não precisa falar o tempo todo pra sua namorada que você, ah, não, peraí, acabei de levantar da cadeira, agora eu vou no banheiro. Pronto. Mijando. Acabei de mijar. Voltei pra sala. Vou beber água.
Terminei.
Cara, terminei. Não, cara...
Vem me limpar.
Você não lavou a mão. É uma coisa mecânica, sabe? Eu acho que tanto antes do namoro quanto durante, as coisas têm que acontecer naturalmente. Nada pode ser forçado. Eu acho que esse negócio de ficar dando satisfação de qualquer detalhe da vida é muito errado. Inclusive, eu acho que isso afasta muitos casais.
Eu concordo com isso que o Juan falou, cara. Acho que tudo quando é radical é errado. Apesar de ser uma opinião radical sobre o radicalismo, isso soar um tanto quanto paradoxal, mas eu acho que tudo que é levado ao extremo, independente do lado, se for pra você avisar demais ou avisar de menos, porque também você tem que tentar achar um meio termo, cara. Quando você escolhe dividir sua vida com alguém, o nome já é esse, né? Você escolhe dividir sua vida com alguém. Mas foi o que o Juan falou. Você não precisa dizer que você levantou, que você tá indo no banheiro, que você tá lavando a mão. Isso também não precisa, mas eu acho que a algum ponto você tem que chegar com a pessoa pra você ver que tipo de satisfação você deve a ela, né?
Verdade, gente. Tem que dividir alguma coisa, mas não pode ser 100%, né, cara? Porque até mesmo entre casal, né, marido, mulher, namorado e namorada, tem pequenos segredinhos, porque senão começa a perder a graça, né, meus amigos?
Ah, com certeza, sem dúvida. Eu acho que é isso mesmo, cara. Tem alguma coisa tem que... Às vezes até pra manter, foi o que o Andrei falou, pra manter o próprio interesse no relacionamento, alguma coisa se acaba deixando ali. Fatalmente, depois que assim, que o namoro der certo e você já tá há tantos anos com a pessoa, fatalmente você acaba conhecendo a pessoa muito bem, né? Aí fica difícil mesmo, mas eu concordo com o Andrei pra manter ali aquela pitada de segredo, né? De...
Interesse!
Isso, interesse.
É, eu acho que você não pode ser tão ausente ao ponto da pessoa começar a não mais sentir a sua falta e nem pode ser tão presente a ponto da pessoa achar que você é grudento.
A ponto da pessoa não sentir a sua falta, né, cara? Saudade é uma coisa boa, né, na medida certa.
É uma coisa boa, com certeza. Então, assim, pouca gente hoje em dia sabe dosar esse tipo de coisa. É por isso que a maioria dos namoros não dão certo, né? A pessoa acha que começou a namorar... Vamos lá, falando português correto, as pessoas acham que namoro é casamento. Hoje em dia não existe mais namoro, hoje em dia existe casamento. A pessoa começou a namorar hoje e amanhã parece que eles estavam juntos há 30 mil anos.
Meu mozinho, minha coisa linda, caralho, eu te amo.
Cara. Não, cara, não, não, na boa, nada pior que esse tipo de coisa melosa, cara, nada pior, na boa. Nada
olha
pior.
Aí, Rafael, olha aí.
Não, peraí, baby talk eu nunca fiz, fiz baby talk, cara.
Ainda mais em público. Já é ridículo entre quatro paredes. Agora, em público, é ainda pior. E tem gente que faz questão disso. Cara, por favor, vocês dudes que estão nos ouvindo, se você faz isso, cara, por favor, pensa duas vezes e para com essa porra, que isso é muito chato, cara.
Esse corno sou eu.
Amigos dudes, existem várias formas, né, que as pessoas interpretam como traição. Eu queria saber se na cabeça de vocês, assim como na minha, aquelas coisas que a gente faz, olha só, me entreguei. Aquelas atitudes que algumas pessoas têm de ficar com um papinho meloso com aquela amiguinha da faculdade no WhatsApp, nas curtidinhas no Instagram, no Facebook, naquela foto daquela gostosa. Isso é traição também?
Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que quando você conversa com uma pessoa, a gente já falou isso em outros podcasts, no de Friendzone. Você tem dois objetivos claros na sua cabeça. Ou você quer ser amigo da pessoa, ou você quer pegar a pessoa. Se você tá conversando com ela no WhatsApp, se você tá dando curtidinha em foto de Instagram com a intenção de, tipo, um plano B, se meu namoro der errado aqui, eu já tô preparando um terreno ali, cara. Isso não é traição, assim, propriamente dita, consumada. Mas eu acho que é uma traição de confiança. Porque traição não é só isso, né, cara? Traição, assim, abrange muita coisa, né? Mas acho que é uma traição de confiança, assim, você Acho que não tem problema a namorada ter amigos, não tem problema o namorado ter amigas. Acho que isso daí não tem nada a ver. O que tem a ver é a maneira como você conversa com a pessoa, cara. Porque às vezes você chega na vida de alguém, essa pessoa já tinha um melhor amigo que tava lá há muito tempo, cara. Então você tem que aprender a conviver com isso, por mais que você tenha ciúmes ou não. Mas acho que se você conversa com a pessoa ali preparando um plano B, ou então, tipo, ah, vou ficar conversando aqui, batendo um papinho aqui pra essa pessoa ir me achar legal, vou dar uma curtidinha aqui. Aí eu acho que isso é uma traição de confiança, sim.
Então, Rafa. São coisas diferentes, a curtidinha e o papinho como plano B, do que aquela olhadela na bunda da menina gostosa que passa na rua.
Ah, não, aí eu acho que olhar não arranca pedaço, não, cara. Acho que todo mundo olha. Todo mundo olha. Todo mundo olha. Se você olha com um olhar de
nossa!
É, aquele. Porque existem dois olhares também. Existe o olhar de caraca, que menina bonita, e o olhar de, nossa, que menina que eu queria que estivesse andando aqui do meu lado ao invés da que tá aqui agora. Aí eu também acho que é um problema, cara.
Eufemismo detectado. Não é assim que você pensa. Panos
quentes, né, cara?
Eu queria que.
Oi? Panos quentes é uma das minhas habilidades.
É verdade, Rafael.
Ah, não, cara, eu sei lá, eu acho que é muito forte você transformar uma curtida em, entre aspas, traição, cara. Sei lá, eu acho que são, é uma inversão de valores aí, cara, porque, cara, beleza, você tá no Instagram, por exemplo, tá, tô generalizando, eu namoro, beleza. Eu tenho... Não entendi isso, não.
Só verbal aqui, ó, é só...
Não entendi
olha
isso, não.
Aí,
não
foi torturado. Olha aí,
supostamente eu estaria namorando, tá? Estou fazendo uma situação hipotética, ok?
Ok.
Aí eu estou no Instagram, beleza? Tô lá tô passando lá nas fotos. Aí nesse mesmo Instagram eu vejo duas fotos, uma de uma menina e uma de um amigo seu, beleza?
Beleza.
Eu curti as duas fotos, beleza?
Uhum.
Só porque eu curti a foto do meu amigo quer dizer que eu tô interessado nele?
Não.
Então pronto, depende, cara, é mesmo princípio. Ah, depende do Juan. É o mesmo princípio, cara. Então, aí eu curti a foto da menina, tô afim dela. É a mesma coisa, cara. Você não tem lógica isso. Não tem lógica. Ah, eu curti uma foto aqui, beleza. Não, tu tá me traindo. Não, gente, pelo amor de Deus.
Então, você concordou assim comigo.
É, eu tô concordando. Eu acho que é muito exagerado, mas tem gente que acha isso.
Ah, não. Tem gente que acha que começou a namorar, você tem que esquecer, assim... Não falo esquecer os amigos de dar preferência pra namorada, não. Não é isso. Eu falo esquecer de, assim, você esquecer que essas pessoas existem.
Ah,
não...
mano.
Entendeu o que eu quis dizer aqui? A diferença que eu quis colocar? Não,
isso é ridículo. Isso é ridículo. Você... É, começar a namorar e querer ter a pessoa como propriedade é absurdo, é ridículo. Pra mim não existe.
Rapaz, com as curtidas eu acho que não tem nenhum problema. Com as mensagens? Bom, depende do amigo, assim, porque, porra, nós somos homens, nós sabemos que nós, da nossa espécie, somos uns filhos da puta. Com muita frequência.
Yes, sir! Então...
Nós não somos os únicos, não, tá?
Não, claro.
Não elas somos,
também,
não.
Mas elas são
tem
de um
muita
jeito...
mulher filha da puta por aí. Muita mulher filha da puta.
Pode crer. Então, depende da pessoa, assim. Da intenção, por exemplo, né? Eu não... Exatamente. Quando eu sei que uma garota tem namorado, por exemplo, eu não corro muito atrás dela, coisa assim. Exatamente pra não... Por respeito, eu acho, cara. Eu não... Não sei bem. Ela pode ser minha amiga, mas...
Mulher que tem homem, pra mim, é homem também.
É.
Tá certo.
É.
Respeitoso, é, menino Dude, não? Respeitoso, menino Dude.
Ah, Dude é um Dude, né?
É um Lorde. É um Dude. É um Lorde inglês, esse homem.
É diferente, sei lá.
Eu tenho medo de apanhar.
Tem medo de apanhar?
Eu já logo pergunto se ele é muito forte ou se ele corre muito. Que aí depende.
É, no meu caso, se ele for mais forte ou correr muito, eu já tô fudido do mesmo jeito. Eu não corro e nem sou forte, então ou o cara tem que ser menor que eu e mais fraco, ou nada.
Ou seja, menor que o Juan ferrou, né?
Menor que o Juan, ele tem 9 anos.
Ou não, né? Ele, se bobear, o moleque de 9 anos é maior que eu.
Esse corno sou eu.
Meus amigos dudes, nós chegamos agora num momento aqui do Dudecast que também é mamilos. Um abraço pra nossa amiga Marcela. Polêmico.
Eita.
Polêmicos. Momento
polêmico. Cadê a De Paula? Cadê a De Paula nessa?
Paula De Paula.
De Paula.
Cadê De Paula? Ai, meu Deus. A pergunta que se faz há milênios. A pergunta que se faz entre gerações e que volta e meia fica no ar. pra vocês, meus amigos dudes, quem é que é mais perspicaz na arte de trair? Os homens?
Eita, nós.
Ou as mulheres?
Porra, cara.
É.
Pera aí, deixa eu abrir o Google aqui. Quem trai mais?
Pesquisar.
Deve ter alguma... Pega aquelas pesquisas. Deve ter
alguma pesquisa. Pesquisa do... Como é que chama?
Do... FGV, porra.
Ah, sei lá. Pera aí, mundo estranho. Mundo estranho tem credibilidade.
O mundo estranho? Vai lá, Rafael.
Eu não abri o mundo estranho. Ih, rapaz. Caralho, que medo. Olha que hora isso.
Manda aí.
Que medo. Acho que alguém deve saber que a gente tá.
Eita porra.
Pesquisando sobre traição.
Tá louco? Algo deu. Ih, já saí. Tá maluco?
Ih, rapaz, tá morto.
Viu? Viu?
Nossa, tá louco? Essa porra é Deep Web.
Mentira, tudo mentira. Tudo falso. Tá louco? Tudo falso.
Tudo falso.
Tá louco?
Quem trai mais, meu amigo André? Quem trai mais? Cara, eu acho que isso é uma pergunta que a gente nunca vai chegar na resposta, cara. Porque o homem vai dizer que é mulher, a mulher vai dizer que é homem. Aí o homem vai dizer que trai porque já teve uma mulher que foi filha da puta na vida dele. Aí vai, a mulher vai dizer que trai porque teve um homem que foi filha da puta na vida dela. Então eu acho que, porra, isso vai ser a eterna... batalha dos sexos, cara.
É, acaba que acontece. Eu tenho uma tese que, assim, os homens, na minha opinião, traem mais, porém, as mulheres traem melhor. Vou explicar. Homem foi aquilo que o Dude tinha dito lá no início. É tudo filha da puta. Passou um rabo de saia mostrando um pouquinho mais, ele já fica interessado. Ele já quer provar porque é algo diferente.
Quer provar?
Hoje eu se consagro.
Hoje eu se consagro. Mais ou menos assim. E aí ele acaba que busca. Até por pressão dos outros homens também. A sociedade, né, o grupo masculino, né, a roda de amigos entre homens é muito bizarra, a pressão é muito tensa, porque assim, passa uma menina, ela dá um sorrisinho assim pro Juan, instantaneamente ou instintivamente...
Por quê, Juan, cara?
Ah, Juan, você...
Tá bom.
Instintivamente, eu, Rafael e Matheus, olha lá, Juan, te deu um mole. Aí, vai, Juan, olá, vai, olá. Moleque.
Ah. Se tu não pegar, tu vai...
Porra, é isso, cara. E aí o homem se sente pressionado a mostrar que tem a trozoba, né, porra, sinistra, e vai lá e acaba pegando a menina mesmo, já tendo uma em casa, jogando em casa sozinha.
É, isso é verdade.
Né? A pressão, a pressão, não tem jeito. Agora, por que a mulher trai melhor? Por que a mulher trai melhor? Porque é o seguinte, geralmente, quando a mulher não é do escalão filho da puta, né, aquela mulher que é, porra, whatever, foda-se, eu sou dona do mundo, quando ela é, né, mais tranquila e tal, e ela é traída, ela vai procurar a pior maneira de fazer você sentir a mesma coisa que ela sentiu. Do exemplo, você tá namorando, você trai a menina, ela vai te trair com o seu melhor amigo ou com o seu irmão. E PS, é, e ela vai fazer questão de que você saiba. E
se possível que você vai ver, né, cara?
É, que você veja, que você esteja presente no mesmo momento do ato. Então, assim, é por isso que eu acho que as mulheres traem menos que os homens, mas elas são melhores nessa arte do que os homens. E os homens traem mais.
Ah, cara, fatalmente mulher mente melhor que homem, né?
É.
Isso daí todo, mano, acho que todo mundo sabe.
Todo mundo sabe que mulher é bicho filho da puta. Né? Vou falar uma frase aqui que foge um pouco dos princípios do que eu acredito, mas vamos lá. Todo mundo diz que Deus não dá asa à cobra. Uhum. Só que nesse caso, Deus deu perna e braço pra cobra. Porque...
perna, braço, peito e bunda.
Que é isso? Exatamente. Entre outras coisas. Mulher é bicho filho da puta, mano. Todo mundo sabe disso, entendeu? Porque é sempre a coitadinha da história. Sempre a coitadinha. Ela, ó, ela colocou o decotinho pra cá, saiu uma lagriminha no olho, é coitadinha. É sempre assim que ela faz, entendeu? Aí o cara foi lá, ah, ele me traiu. Beleza, show de bola. Ela vai lá, todo mundo vai pra cima dela. Ai, tadinha, coitada, que não sei o que, não sei o que. Agora, se é ela que trai, eu duvido que nego vai pra cima do homem pra consolar dessa forma.
Não vai.
Pelo contrário, ainda vão falar que mereceu, porque fez errado, fez isso, fez aquilo. Agora ela não, é coitadinha, o homem é filho da puta. Então é por isso que eu concordo muito com o que o André falou. Talvez sim, o homem traia mais, só que a mulher trai melhor, porque ela é dissimulada, ela é filha da puta. É isso, é exatamente assim. Porque, sem sacanagem, gente, homem pode estar com a mulher do lado, com a namorada do lado, que olha... Sim, olha sim pra outra mulher que passa. Olha sim, e a mulher que tá junto sabe disso. Sabe disso e ela entende. Só que a mulher também olha, gente.
É, todo mundo olha, cara.
A mulher também olha. É bicho filho da puta. Então não adianta ficar com essa de querer defender um ao outro, não. Porque os dois são escrotos. Só que o homem é mais escrachado.
Rapaz, eu tinha aquela ideia de falar que, por exemplo, não tem gênero definitivo, que todo mundo trai, todo... os dois sexos têm filho da puta, muitos, inclusive, ultimamente, cada vez mais, isso é horrível. Mas vocês me convenceram mesmo, inclusive essa do Juan, porra, foi brilhante, Juan. Mais palmas pra ele, por favor.
Ó, olha o Juan sendo aplaudido nesse podcast. Muito obrigado,
olha só, finalmente, uma vez,
finalmente,
muito bom.
Ah, que mentira.
Na primeira vez em 300 mil do podcast eu tô sendo aplaudido.
Ai, que mentira.
E o Andrei também, porque a parada de que o homem no grupo de amigos tem que ser o cara, o toderoso, também é, faz muito sentido. Então, palmas mais uma vez.
Ah, oh, muito obrigado.
Chama a técnica.
É, palmas, palmas, técnica. Palmas para os dudes como
palmas, todos. Palmas.
Esse corno sou eu.
Eu tenho uma história que, assim, é, comprova, né, mais ou menos, essa tese de que a mulher... é filha da puta, né, Juan? Você certo. Eu tinha uma...
Vai lá. Completa.
Tinha uma amiga, né, e que assim, a gente se tratava... parecia que eu estava morto na friendzone, né? A gente se tratava como amigos e tal. E eu tinha a péssima mania de chamá-la de amor. Ah, amiga, né? Foda-se. E aí, um certo dia, eu mandei uma mensagem, porque a gente conversava, né? Mensagem de texto e tal, essas coisas. E aí, pô, não, amor, que não sei o que, não sei o que lá. Um dia eu tive a leviandade de mandar uma dessas mensagens via Facebook.
Putz.
E o namorado dela viu. O namorado dela era, assim, ele não era o exemplo da beleza, né? Ele não era a estátua de deus grego que a gente imagina que seja a perfeição. Não, não era. Aí ele ficou muito bolado, muito puto, muito, muito, muito mesmo. E certo dia, eu os encontrei na rua. E ele tirou satisfação comigo na frente dela. Mas assim, se tu continuar fazendo essa parada, meu irmão, eu vou te descer a porrada. Que não sei o que, você tem que respeitar, bababá, bebebé. E assim, é bem escroto mesmo, sabe? Podia ter chegado pra mim, me mandado uma mensagem, sei lá, enfim... é, ele não gostou, tá certo, porra, não quero que o cara fique falando assim com a minha namorada, eu respeito, mas a forma com que ele fez foi errada.
Ah, sem dúvida.
Né, porra, no meio da rua, gritando e tal, e, assim, por mim eu fiquei olhando pra ele, aquela cara de paisagem, aí irmãozão, valeu, obrigado. E assim, aí ela depois mandou uma mensagem pra mim falando, Andrei, olha, quero falar com você, eu acho que eu tenho que te dar uma satisfação. Aí a gente se encontrou certo dia, e conversa vai, conversa vem, a gente foi, né, pra um restaurante, comemos e tal, falei, não... Eu vou te levar no ponto. Vou te colocar no ônibus, né? Pra que não correr nenhum risco, já tá tarde da noite. E aí, chegando no ponto, né? O ônibus dela dobrou a esquina, chegou ali, passando a Paulo Barbosa, né? Fez aquela curva ali. E ela chegou perto de mim. Olha, eu não queria que você tivesse passado por isso. Eu vou te dar uma forma de te recompensar. Eu falei, não, pô, você já me...
eita, desculpa. Nós.
Que não sei, não, que não sei o que ela...
isso?
Quando eu percebi
assim,
isso...
no meio da rua?
Assim, no meio,
no
da,
meio
rua.
Da rua.
Achou as calças, não, mentira.
Opa!
Quando eu percebi, ela já tinha me beijado.
Ah, André.
Gente!
Quando você percebeu...
quando eu percebi,
entendi.
Eu já tinha sido beijado.
Muito bom.
Quando aí, eu dei por mim... eu adorei. Tava na cama.
Falsidade, eu adorei essa falsidade.
Ai, cara. Olha aí
ela entrou no ônibus falando, isso foi pra ele aprender.
Nossa senhora.
E seguiu o caminho. Eles seguiram namorando, acho que mais uns 3 meses, depois acabou.
E ele soube disso?
Rapaz, se ele soube ou não, eu acho que ele, não sei. Agora pode estar ouvindo o Dudecast. Mas foi assim, é o exemplo de filha da putagem.
Concordo, cara. Você e ela, essa menina, é sua amiga hoje em dia?
Ainda é minha amiga.
Caraca, cara, que mundo louco.
Né?
Ela é amiga ou ela é amiga?
Sim. Não, agora ela tá mais distante, agora é só amiga mesmo. Mas eu não chamo ela mais de amor.
Ah. Aprendeu a lição, né, cara?
aprendi.
Esse corno sou eu.
E puxando uma outra, né, que assim, aí você é aquela pessoa de fora. Eu tenho um amigo, né, ele é meu amigo desde a quarta série, a gente estudou o ensino médio junto, e assim, aí agora ele tá fazendo faculdade lá no Rio e tal. Ele é, como direi, um rapaz bem apessoado.
Eita.
Ele é um rapaz pintoso, arrumei a palavra, ele é um rapaz pintoso. Isso resulta em muitas meninas querendo um menino. E a ética do em questões de relacionamento, ela não existia. Ela inexistia na realidade. Aí era o seguinte, ele geralmente estava com duas meninas ao mesmo tempo. De chegar o absurdo de ele responder uma menina no celular e eu responder uma outra menina no MSN, na época de MSN, quando eu que ia pra isso? Casa dele. Você vê, o nível do rapaz era nível Juan, mais ou menos.
Que isso, cara?
Eu não tenho esse tipo de coisa, gente.
Tá na chuva pra se molhar,
Juan. Tá na chuva pra se molhar, Juan. É. Aí, um certo dia, ele cometeu a burrice, porque, né, ninguém é perfeito. Ele era bonito, ele sabia tocar violão, porém ele não era inteligente. Não era.
Ah, claro. Não, algo tinha que acontecer.
Algo tinha que acontecer. Ele fez a burrada de marcar no mesmo dia com as duas meninas que ele estava ficando.
Ah, porra.
Não, cara. Mas ele é burro mesmo, né? Não.
Que novela mexicana, cara. Que novela mexicana.
Ele não ser muito inteligente é totalmente aceitável. Agora, porra, gente. Pera aí, eu tô falando com a menina aqui do lado. Olha só, vamos nos encontrar em tal lugar às 15 horas, tá bom? Tchau. Daqui a 5 minutos eu falo com a menina. Então, vamos nos encontrar em tal lugar às 15 horas? Tchau. Cara, isso é babaquice. Ah, não, isso é burrice, gente. Não, cara.
Só faltava ele marcar no mesmo lugar, né?
Não foi no mesmo lugar, graças a Deus.
Não, burrice, cara. Não, que isso.
Foi porque, assim, ele agendou com uma há muito tempo.
Agendou.
E ele esqueceu dela. Aí, tipo assim, naquele dia de manhã, a menina ligou pra ele. Olha, tá confirmado hoje? Porra, tá, que não sei o que, não sei o que lá. E aí ele tinha acabado de mandar a mensagem pra outra de também combinando. Então ele foi realmente muito burro.
Ele não teve o culhão pra falar que não,
né? Não teve o culhão pra falar que não. Aí o que ele fez? Burro, né? O que ele fez? Acionou-me a minha pessoa. Sim, acionou-me a minha pessoa, porque esse é o correto. Para que eu servisse...
Peraí. Acionou-me a minha pessoa. Como assim, mano?
É igual Sege e Menas, é tudo certo.
Cara, de fato.
Ele me incumbiu a missão de que eu fosse a distração para uma... enquanto ele se livrava da outra.
Nossa senhora, que frieza, cara.
Porra, ele já tava acostumado a fazer isso. E aí, assim, eu tive que sair com a menina de um lado da cidade, porque ele estava do outro com a outra menina. E insistentemente, ela mandava mensagem pra ele. E assim, onde você tá? Você já tá chegando? Assim, ela tava cagando pra mim. Ela estava cagando pra minha presença ali. Porém, ela estava ali por educação. O resultado dessa história é um resultado bom, porque eu consegui ser uma distração legal pra menina enquanto ele conseguiu dispensar a outra. Porém,
nossa, que moral.
Porém, elas se descobriram.
Sempre.
E aí ele ficou bem mal falado, inclusive as duas hoje, se não me engano, têm contato, né?
E devem ter um clubinho, né, cara?
Deve ter um clubinho pra tentar difamar o nosso amigo. Porém, nesse dia, dessa frieza toda, ele se deu bem. Depois ele se fudeu. Mas nesse dia, ele se deu bem.
Pode crer, um André, dia da caça.
Que mal lhe pergunta, você levou as meninas aonde?
Cara, ele tava no Bauhaus, ali no Subway, e eu tava lá no Shopping Sucos. Aquele Shopping Sucos ainda da Paulo Barbosa, quando era o Terê.
Caraca, cara, ele foi muito...
Aí, tipo assim, ela mandava mensagem, me dava uma olhadinha assim, que não sei o quê. Aí depois ele me mostrou, cara, ela mandou, tipo, umas 15 mensagens pra ele. Onde você tá? Já tá chegando? Olha, eu tô aqui com o Andrei, vem pra cá.
Eu tô aqui com esse moleque chato.
Pentelho.
Qual o nome dele mesmo?
Esse corno sou eu.
Ah, perdão, na traição?
Eu não sei como eu reagiria numa situação dessas, mas eu acredito que eu pudesse sim perdoar. Só que eu não ia dar a chance da pessoa me trair outra vez.
Ah,
se tá perdoado, entendi. Saia de perto de mim agora.
Ah, é tipo um beleza, sua. Fica de bem com o seu espírito aí, eu te perdoo, mas acabou aqui, né? Nunca tinha pensado por esse lado não, cara.
Olha, meus amigos, como acho que eu fui... Eu sou o único traído do grupo?
Não, claro que não.
Ah,
não.
Tá. Fiquei assustado.
Você sabe que não.
Fiquei assustado. Assim, eu vou contar o meu caso para a voz. A minha história é a seguinte, amigos. Eu namorava, né, no ensino médio, uma menina. E aí a gente ficou junto e tal, um ano e um pouquinho. E aí ela tinha amigos, aquilo que a gente tava falando. Ela já tinha alguns amigos que vinham, né, de passagens anteriores. E aí arranjou o Dedê. Muito bem. Eu tinha ciúme, mas assim, caraca, era muito ciúme mesmo de não aguentar estar no mesmo ambiente que o cara, porque eu achava que ele dava muito em cima dela, que ele, assim, tipo assim, caraca, ficava muito urubu em cima da carniça.
Na tua frente?
Na minha frente, assim, tipo...
Filho da puta!
De eu chegar e falar com ele, cara, e aí? Porra, tu é só amigo da... Qual o quê, meu irmão? Sério, vamos discutir aqui, porque eu não tô achando legal. Aí ele, não, Andrei, cara, eu sou seu amigo mesmo, esse é meu jeito, que não sei o quê, para nada. Beleza. Eu acho que ali ele meio que se tocou que ele também, o jeito dele era meio exagerado. Aí, a gente terminou, né, toda uma história, porra, fantasiosa, mirabolante, que não vem ao caso agora. E aí, assim, eu perdi contato com ela, né, a desculpa que ela me deu pra ter terminado comigo era que ela não me via mais como seu namorado. Um desses amigos que ficavam, né, próximo a ela, consolou e tal, eu via os dois andando na rua, os dois já andavam, né, enquanto eles estudavam, eu já tinha visto também. E dia desses, pá, estava eu olhando no Facebook e falei, ah, vou confirmar a minha suspeita. Vou agora saber que eu sou corno de verdade, a primeira, né, assinar o chifre, né, dar o autógrafo. Esse amigo que ela tinha e que eu desconfiava, não, realmente não tinha interesse nenhum. Ele, inclusive, hoje é meu parceiro, cara, é gente boa. O outro, o que foi consolar, o que era o estilo amigo gay...
Ah, o terceiro da história,
o terceiro,
né,
da história, ele hoje é noivo da minha ex-namorada.
Que isso, rapaz.
E aí confirmou as minhas suspeitas, né? Porque, assim, eles andavam muito juntos. Eu acreditava, inclusive, que ele era um amigo gay dela. Só que hoje eles são noivos. E aí, carimbo de corno no dedê.
Adorei o barulho. Onomatopeia brilhante.
Obrigado, brilhante. Obrigado. E eu não tenho a mínima vontade nem de perdoá-la pelo que ela fez lá atrás, tipo, não falar, inclusive não deixar claro isso, e nem agora, amigo. Eu quero mais é que ela se foda. Então, assim, eu não perdoaria, eu acho que não tem jeito, porque você perde a confiança na pessoa, você perde, assim, você recupera o relacionamento com uma pessoa que te traiu. Mas você aí, caraca, ela tá sozinha agora lá em casa. Será que ela tá com alguém? Porra, vou dar uma incerta. Você fica sempre em cima do muro, sabe? Sempre desconfiando. Eu acho que pra ter um relacionamento onde você não confia na outra pessoa, não vale a pena. Então eu não perdoaria, não.
É, aquela história de confiança é igual uma folha de papel, né, cara? Amassou uma vez, ela nunca mais volta normal,
ela,
né,
nunca mais volta a ser a mesma.
Sabe o que não vai voltar a ser a mesma? A casa dessa menina, Andrei. Vamos queimar.
Partiu. Eu tenho uns galão de gasolina aqui.
Esse corno sou eu.
A minha história começa assim. Tinha uma menina que, assim, a gente se gostava bastante. Acabou que nós tivemos altos e baixos, né? Teve uma época que ela gostava mais de mim do que eu dela, outra época que eu gostava mais dela do que ela de mim. Entre indas e vindas, acabou que um tempo depois ela começou a namorar um outro garoto. Só que aquilo, né, cara? Quando a pessoa tem aquela ligação física, a ligação não acaba assim, né?
Não mesmo.
Então acontece que após ela começar a namorar, a gente continuou se pegando. O Rafael conhece. Rafael,
óbvio. Conhece. É. Já lembrei até do taco de sinuca.
Olha aí, Brasil, detalhe!
Essa é a história.
Não, mano. Cara, eu vi o tempo inteiro, cara.
É muito bom. Não, isso. Não foi isso. Algum tempo depois, o namorado dela descobriu que ela traía ele comigo.
Carimbo de corno.
Acontece que ele era amigo de alguns amigos meus. Eu conheci e tudo mais. Eu não sou amigo, nunca fui amigo dele, mas eu era muito amigo dos amigos dele. Ou seja, todo mundo ficou chateado pra caralho comigo na época e tudo mais, falando que eu era um babaca. Nada mais justo, né? Eu assumi a culpa por ela. Foda-se, eu sou assim, sou um bom samaritano. Mentira, eu não sou, não.
É essa hora que começa a tocar Rubastank no fundo, né?
É.
Que golpe baixo. Caraca, galera, que isso, que golpe baixo, cara. Inclusive, ouçam, por favor, The Reason Rubastank.
Chute no saco.
Vai tocar aí.
Não precisa falar, não, a gente bota.
Vai tocar.
Cara, olha que golpe baixo esse, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Acabou que, após diversas ameaças, via Facebook, enfim, tudo se resolveu, ficou tudo tranquilo, eu fui lá, me expliquei pro garoto e tudo mais, deu tudo certo. O que eu fiz? Traí de novo.
Caraca, cara.
E o que aconteceu? Ele descobriu de novo.
Carimbo de corno.
É, acabou que teve uma vez que eu fui numa festa com os amigos, numa boate, aqui em Petrópolis, e tem uma parte em cima, tipo um segundo andar, onde é meio que a zona de lazer ali, a galera joga uma sinuca, né, toma uma cerveja, enfim. Eu tava ali com os meus amigos e eu tava encostado em, tipo, como se fosse uma pequena sacadinha, sabe? Aí, eis que de repente chega esse garoto. O problema é que, assim, ele é muito maior que eu e muito mais forte que eu. Muito mais. Mas ele estava bêbado, assim, muito chapado, muita coisa. Eu tava super bem, tava tranquilaço. Eu tava encostado e ele veio pra cima de mim, apontando o dedo na cara, falando merda pra caralho. E eu já tava pensando nas possibilidades habilidades do momento enquanto ele falava. Eu tava pensando, peraí, ou eu vou usar um argumento bom pra caralho e vou conseguir me livrar dessa, ou na hora que ele vier pra cima de mim, eu vou sair, ele vai bater na sacada e cair lá embaixo.
Ei, caralho,
cara. Quebra a garrafa na cara dele, quebra a garrafa na cara dele.
Eu já tava pensando em tudo, em tudo. Porém, modéstia à parte, eu sou bom em argumento.
Turn down for what?
Enfim, ele acabou de falar, eu fui pra dar meu argumento. Só que atrás dele tinha um amigo meu. Ele viu aquela situação e não tinha ninguém jogando sinuca na hora. Então, enquanto eu dava o meu ótimo argumento, o pegou o taco de sinuca e apontou pro moleque de costas. Só que eu ficava naquela situação de tipo, eu não sabia se eu ria do se eu mandava ele largar aquela merda, ou se eu continuava falando, dando meus argumentos ali pro garoto parar, pro garoto sair dali. Ou seja, ficou aquela situação, eu fiquei parado, o garoto no meio e o atrás com o apoio de um taco de sinuca, bêbado, quase batendo no moleque. Aí acabou que no fim das contas não aconteceu nada, o largou o taco de sinuca e eu consegui convencer o garoto de que eu não tinha nada contra ele e que eu gostava dela. Tudo mentira, mas eu consegui.
Olha só. Olha. A arte de mentir e a arte da traição. Roleares, senhores. Palmas pra ele!
Palmas.
Clap, clap, clap.
Ah, mas pra você ver, a minha traição foi diferente. Eu não traí, eu não sacaneei uma pessoa que tava comigo. A você pessoa que tava aqui. Quem sacaneou foi ela, não fui eu.
É, se ela não quisesse, ela não cagava, né? Vagabunda.
Esse corno sou eu.
Eu não sei se vai soar como um momento um tanto quanto irônico, a gente falando de infidelidade. E agora, galera, chegou aquele momento bonitinho, né? Aquele momento que a gente joga uns panos quentes nas relações.
Oh!
É um momento catélica! É o Dude Cute!
É o Dude Cute!
Mas um momento do coração. Ai, eu gostaria de mandar um mega beijo e um abraço pra uma das dudes, né? Que vem se mostrando bem presente aí na atividade do Dudecast, né, ela que seguiu a todos nós, inclusive a Alice, né, que nos seguiu lá no Twitter, também curtiu a página no Facebook, ela seguiu o meu perfil profissional, onde eu só falo de futebol, rapaz.
Olha só.
Que legal. Então eu queria mandar mega beijo pra Alice, né, ela que gosta de ser chamada de Alice, lá de Carinhanha, na Bahia. Um mega beijo pra você aqui no nosso Dude Cute. Ela mudou, saiu lá dos e-mails, veio aqui pro Dude Cute.
Olha só. Hoje o meu Dude Cute vai pra duas pessoas. Um abraço pro Guilherme Reis, ele que recentemente começou a escutar o Dudecast e ele já lançou lá no Twitter. O Dudecast é muito pica, moleque. Porra.
Olha aí, caralho. Brasil. É hashtag?
Hashtag. Dudecast é muito pica, caralho. Pode ser. Moleque.
É muito pica, caralho. Dudecast, cara.
Dudecast é muito pica, moleque. É isso.
Dudecast melhorou. Muito pica, moleque. Hashtag, usem dudes. Hashtag Dudecast é muito pica, moleque.
É isso aí. O moleque é muito gente boa, sangue bom pra caramba. Ah. E virou nosso fã.
No flow.
Caroline Câmara. Aquela lá do início, né? Pra quem ouviu a leitura dos e-mails. Eu a conheci na semana passada. Eu tava tomando cerveja com uns amigos. E eu lembrei que ela me seguiu no Twitter. E eu fui falar com ela. Fui lá, me apresentei, né? Ela se apresentou, falou que era ela mesma e tudo mais. Foi super simpática, conversou comigo, pediu autógrafo, né, brincadeiras à parte aí, mas eu prometi mandar um beijo pra ela. Assim como no início desse podcast eu prometi que nós dudes iríamos dar autógrafos a ela, a primeira parte da promessa tá cumprida aí. Beijão, Carol, beijão do Juan e dos dudes, né?
Não, é não verdade, saber, né? Um beijo, Carol!
Eu não dou autógrafo porque eu não sei escrever.
Ô, Dude, você pode tipo, colocar só um xizinho, ou então você bota um batonzinho e dá um beijo na folha.
Coisa gay! Beijo, Carlinhos, beijo! Ela é uma vaca, eu sou um touro.
Eu sou um touro.
Eu tenho até uma opinião radicalista sobre o radicalismo, né? Por mais paradoxal que seja. Eu acho que... O que foi isso?
Eu? Contestando isso, Rafael.
Ah, tá. Eu contestando susto, isso. Achei que tinha alguém que tivesse caído, cara.
Alguém caiu pra dar um gritinho desse.
Ei, Silvana!
Ah, eu não sei se já fui traído, tá? Só pra ficar, assim, bem claro.
Ah, você não sabe, Juan?
É, então, se eu sou corno...
Então você é e não sabe.
É, provavelmente. Pô, já posso ter sido.
É.
Mas
é.
Não sei lá.
Pois é, saber eu sei de uma, de outras eu suspeito, mas aí, cara...
Não, aí, cara,
suspeitar e saber é melhor você não saber de nada, cara. É, passou, isso, que passou, passou, cara.
Passou, passou.
Sabe?
Então, galera, tem uma história muito legal aí que foi até a menina de uma, da leitura dos e-mails, né? A Caroline... Eu esqueci o nome dela.
Câmara.
Chegou a hora do Dude Cute, senhores.
Eu não tenho Dude Cute.
Eu também
Quer dizer, tem umas galera que seguiram no Twitter, mas eu não lembro nem o nome deles.
Eu tenho. Eu vou mandar pra Alice.
Desculpa pela negligência. É, essa daí me seguiu.
Essa daí.
O que? A negligência? A negligência seguiu você, doide.
Henrique não deixou preço. Não deixou preço.
Qual o seu preço, parça? Meça seus preços aí, parça.
Meça seus preços, parça.